Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Boa noite, Elcio. Nós vamos agora à pergunta 646 do Livro dos Espíritos. E qualquer questionamento vocês podem colocar na telinha, que depois eu passo para o Joaquim. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre, que divide com outro o seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva.
E vocês continuam rezando pelo pobrezinho coitado, ao invés de rezar pelo rico que está na sua casa, sentado, bebendo, conversando com os amigos. Este é aquele que não está em alta conta com Deus. Este é o que pichinja da sua oração. Outro dia, acho que foi o moço do São Paulo, me disse: ah, mas não é muito mais difícil ser pobre? É, mas é muito mais enriquecedor, espiritualmente falando, do que viver uma vida fausta. Porque, como hoje falou Cristo, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha que um rico entrar no reino do céu. Porque para passar no, o camelo passar no buraco da agulha, tem que ter submissão e desposamento. Não é isso? Então nós tem que acabar com alguns conceitos quando se fala de reforma íntima. Acabar, por exemplo, com o conceito de que o pobre é aquele que pichinja de coisas materiais, quando o verdadeiro pobre, espiritualmente falando, é aquele que é rico em coisas materiais. Este pichinja muito mais de Oxê do que aquele pílito, não vou dizer herói, porque muitos na pobreja caem, mas aquele pílito corajoso que decidiu enfrentar a pobreza material para dar um passo na sua evolução espiritual. Vamos acabar com essa história de que praticar o bem é simplesmente se dar comida para os mendigos, é fazer almoço para os necessitados, é doar cesta básica. E vamos começar a praticar a caridade àquele que mais pichinja, os materialistas, os que possuem posse. Essa é uma evolução que esse mundo está pichijando para acabar com a hipocrisia. A hipocrisia de muitos que dedicam a sua vida à pobreza material porque querem elevar-se espiritualmente e não entendem que ao assim agir estão pensando em si antes do próximo e por lixo ficarão pesa sansala. Não tendo uma vida pia neste sentido, não garante evolução espiritual para ninguém. Porque o bem ou o universalismo se conquista com vitórias. Não é dado de graça por ninguém. É isso que o Espírito da Verdade fala. O mérito maior do bem que se pratica está quando se vence o mal que está dentro de nós. E este mal, nós já viu, é o individualismo. É fazer o que eu acho certo, o que eu gosto, o que eu quero. Aí está a vitória. É você acabar com a história de que quem tem casa própria está bem de vida, de que quem tem emprego fixo está bem de vida, e que o pobre coitado é o que está desempregado. Isso é a visão materialista, que só leva em conta os valores materiais. Uma visão de quem acha que a elevação material é sinônimo de elevação espiritual, de bem-estar. É preciso acordar, filhos. E este capítulo foi muito importante para nós nesse estudo do bem e do mal, nesse estudo da lei natural, para nós compreender, assim como eu disse agora há pouco, que nós possuímos um valor de bem e de mal, que não é o valor do bem e do mal que dá os mestres da humanidade. Para Cristo, para o Espírito da Verdade, para Kardeco, para Kisna, para Buda, O bem é quando se ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o mal é quando é o contrário, quando se ama a si acima de Deus e do próximo. Mal não é dar um tiro, mal não é não dar esmola, bem não é de promover almoço ou da seta básica. Porque, eu volto a repetir, se o bem fosse só atender aos pobres, o que isso só atenderia aos pobres? E eu, o que ele fazia mais era ensinar, não era só atender os pobres.
É, mas dentro do que a gente já estudou, se isso acontece, se o almoço está sendo dado, ou seja, o que for, é porque era para ser dado, houve o merecimento daqueles que estão recebendo.
Perfeito. Agora, fia, o problema é dentro. A intenção de...
Tá, eu vou ler um comentário. Eu falei isso porque tem um comentário aqui do Elcio de BH. Fazemos um trabalho com mendigos numa fraternidade em Belo Horizonte, onde damos passes no horário de 7 às 8. Logo após, fornecemos café com pão e todos assistem uma palestra versando sobre o Evangelho. E todos assistem, isso é aos domingos, para mendigos, os mais carentes, os hippies, maloqueiros, são medicados com atendimento gratuito e também atendimento fraterno.
Sem problema nenhum, você tem horário especial para os ricos? Tem horário especial para os chãos? Para dar parte de cula no chão? Porque o problema, moço, é o que a filha está perguntando. O problema é achar que isso é que é a salvação. Que só esses são necessitados. Que isso é o caminho que leva ao Cristo, leva a Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Nós temos que acabar com a hipocrisia. Não com a falta, com a ação, mas com a hipocrisia de achar que isso é o que precisa ser feito. Só isso é o que precisa ser feito. É isso que eu estou querendo mostrar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, moço. Eu já corri muito lugar. Umbanda, candomblé, centro espírita, igreja católica, templo evangélico. Nunca vi na oração ninguém dizer: Senhor, protege o Ico. Só diz: vai no hospital, vai no asilo, vai na quece, porque lá estão os necessitados. Pela resposta do Espírito da Verdade, isso não é real. O necessitado está muito mais em quem tem paixão. É isso que nós precisamos compreender. Não estou dizendo que você não deve orar ou não deve ajudar. Se ajudar, ajudou. Se orar, orou pelo pobre. Agora, você não pode partir do pressuposto de que porque aquele tem dinheiro ou tem saúde, ele está muito bem espiritualmente falando. É isso que eu estou querendo dizer. E olha, mesmo que a vida esteja calma, tranquila, sem obsessor, não quer dizer que para a elevação espiritual ele esteja bem.
Eu queria que o senhor explicasse melhor quando o senhor diz só dar comida, etc., não basta. O que mais é preciso fazer?
Levar Deus. Levar a palavra de Deus.
Isso, por exemplo, aqui no caso do Elcio, que está dando um depoimento muito bacana, ele já diz que isso é feito.
Não, filha, não é pro pobre, pro Ico. Chegar na frente do Ico e ter a coragem de assumir você a sua espiritualização. E não ficar de fazendo igual a eles, porque acha que eles estão bem. Ah, não, aquela pessoa não acredita nisso, eu vou agir igual a ela, pagadar. Viver a mesma vida que o Ico vive, ter os mesmos objetivos de vida que o Ico tem. Porque ele é que está certo, porque ele alcançou. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se você faz um trabalho de levar Deus para o pobre, maravilhoso. E para o Ico, por que não faz? Porque ele não precisa?
Ou porque não está no livro da vida? Eu acho que quem está fazendo um trabalho é porque é esse o trabalho que tem que fazer. Foi assim que você nos ensinou.
Fia, volto a repetir, eu não estou falando de ação. Eu estou falando de intenção, sentimento. Você, que eu digo a maioria dos seres humanos, se relacionam com rico, rico que eu estou dizendo não é milionário não, viu, fia? É quem tem alguma coisa, por menos que seja, como se eles já tivessem tudo de bom para ele. Você não precisa levar nada. Agora, precisa levar para o pobrezinho. Eu estou falando de intenção. É isso que eu estou querendo mostrar. Qual é a intenção com que você vai na casa do Ico? É levar Deus? Não. É gozar junto com ele da bonança material dele.
Bom, não se pode generalizar, né? Elcio pede para eu terminar aqui os comentários que ele escreveu. Atendimento fraterno, medicamentos gratuitos, eu já tinha lido, né? Devemos fazer preces pelos nossos governantes também e deixar de criticá-los, pois se estivéssemos no lugar deles, talvez não fizéssemos a metade do que têm feito. A cooperação tem que ser...
Deixa só então eu falar disso.
Vamos por partes, governante. Então.
Não, você não tem que rezar para ele, porque se você estivesse no lugar dele, talvez não fizesse. Não é por lixo não, moço. É porque Paulo, Cristo ensinaram... O governante é escolhido por Deus e merece ser respeitado por lixo. Então não é porque você não sabe o que falia ou não falia tanto quanto ele. É porque foi Deus que colheu ele. Ele é o seu karma. E você precisa vencer o seu karma pelo amor. Então você precisa amar o governante. não criticar, eu nem falo nicho, porque o Cristo disse que não se pode criticar ninguém. Mas você tem que amá-lo como uma dádiva, um presente de Deus a você. Isso está. Cristo fala a Pedro e Paulo ratifica na carta aos Coríntios. Então, esse detalhe que eu queria deixar.
Então, continuando, a cooperação tem que ser mútua, sem escolhermos a quem ajudar. Todos necessitam.
Isso. E sem esperar que eles tenham essa cooperação mútua. Faça a sua parte. Ajude a todos. E não espere que ninguém venha lhe ajudar.
Ele complementa: a riqueza para Joaquim é muito respeitada por mim. Considero, inclusive, que é uma provação muito grande. E oro com sinceridade para que tenham mais riqueza.
Graças a Deus, você pensa assim. Infelizmente, não é a maioria dos seres humanos que pensa assim. E quando vê alguém rico, ora para ter a riqueza dele, não para que ele tenha mais riqueza. Agora, garanto para você. Realmente, e o seu Zafaei aqui outro dia, a prova da riqueza é mais dura, porque quem tem, pode alijar seu desejo. Quem não tem, não tem nem como alijar, se conforma mais fácil.
E ele complementa mais uma vez: a prece é amor.
Isso, a prece é o amor. Amar a todos, indistintamente. Essa é o que deve ser. Agora, a minha palavra, moço, só para deixar bem claro, nunca jamais é de crítica. O que eu quero mostrar com isso é que a maioria das pessoas ainda acha que quem tem posse material está bem de vida. E por lixo, não és a Deus por eles, porque eles já estão bem. É essa toca de valores que precisa ser feito. Quem está bem de vida não é o rico, é quem aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Este está bem de vida. Então é isso que eu estou orientando, para que nós comece a exercitar, eliminar de nós, não se apegar a este pensamento que diz que quem tem dinheiro está bem e quem não tem dinheiro não está bem. É um pobre coitado. Muitas vezes o rico é mais pobre coitado, se nós for pensar no tema espiritual.